Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora. Estendo os meus cumprimentos ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, cumprimentando também todo o povo de Buritis nos seus lares aqui na cidade e também no meio rural de Buritis. Convido nesse momento o vereador Geudo da Mariquita para que possa fazer a oração inicial.
Bem, nesse momento vamos elevar o nosso pensamento em Deus, pedir para que Ele nos dê sabedoria para que possamos realmente defender o direito dos menos favorecidos, que seja melhor para o nosso município. E vamos fazer a oração que o nosso próprio Pai nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação. Mas dai do mal.
Amém.
Que é teu reino e a glória para sempre.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Professor Branquinho.
Presente.
Professor Alencar Polinário. Presente. Doutor Fernando. Danilão da Funerária.
Presente.
Geudo da Mariquita.
Presente.
Arley Prisco.
Presente.
Didé.
Presente.
Robertinho. Vaninha.
Boa palavra, Deus. Havendo número regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas, não houve. Devo a palavra, presidente.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, essa noite eu quero apresentar aqui um requerimento à Secretaria Municipal de Saúde com as seguintes informações. Solicitamos despesas com o pessoal da Unidade Mista de Saúde, demonstrativo anual detalhado das despesas com recursos humanos, manutenção vinculados à Unidade Mista de Saúde, especificando servidores efetivos, contratos temporários, cargos comissionados, profissionais terceirizados, valores pagos a título de plantões, diárias, gratificações, hora extra, adicional de salubridade, adicional noturno, demais vantagens remuneratórias eventual concedidas, materiais de limpeza permanente, aquisição de equipamentos médicos hospitalares. Solicitamos também no requerimento despesas com procedimentos cirúrgicos, relatório anual contendo quantitativo e custo total de cirurgias realizadas classificadas em baixa complexidade, média e alta complexidade, identificação específica das cirurgias realizadas por determinação judicial, devendo constar de forma destacada quantidade de procedimentos, valor individual e total despendido, exercício financeiro correspondente. Despesas também com transporte de pacientes, demonstrativo anual das despesas relativas ao consumo de combustível das ambulâncias municipais, aos veículos utilizados no transporte de pacientes para cirurgias eletivas, exames especializados, consultas médicas fora do município. Despesas também com consórcios intermunicipais de saúde, informação detalhada dos valores anuais destinados à manutenção e participação do município nos seguintes consórcios: Convales, CIS Reuno, outros consórcios, parcerias eventuais existentes, devendo constar valores repassados, natureza da despesa e finalidade assistencial. Despesas ainda com casas de apoio fora do município, relatório anual contendo os custos suportados pelo município para manutenção das casas de apoio destinadas a pacientes em tratamento fora do município de Buritis, incluindo locação, alimentação, manutenção, transporte com auxílio para tratamento fora do domicílio TFD, contratos vigentes ou instrumentos equivalentes. Requer que todas as informações sejam discriminadas, as fontes de custeio das referidas despesas, com recursos próprios, convênio, programas, emendas parlamentares. Obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Este requerimento é de autoria da vereadora Vânia, do vereador Danilão e do vereador Robertinho.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Presidente, quero apresentar uma nota de pesar à família de Maria Lavínia de Moura pela perda do seu filho, Mardi Radiel Moura de Araújo. Se puder, a casa está enviando essa nota de pesar em meu nome. E se mais algum colega quiser se inscrever também. Quero apresentar um requerimento que requer informações da Secretaria de Agricultura sobre a situação da horta do Pave, situada no Pave, mais especificamente da irrigação que tem lá, que a gente vê que está produzindo milho, e qual a finalidade e o destino desses produtos que são produzidos ali naquela irrigação. Eu vou parar, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador, professor Alencar Apolinário.
Quero apresentar a indicação sem número, que sugere ao Poder Executivo e ao Secretário Municipal, através de sua competência, o pedido de tapa-buraco, ou mesmo o asfalto da Avenida Pedro Pereira da Silva, no bairro Israel Pinheiro. Quero apresentar a indicação sem número também. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 241 e 42, da resolução número 94, uma indicação ao prefeito municipal que avalie a possibilidade de aumentar o percentual previsto a título de gratificação pelo exercício da docência do ensino infantil, passando de 3% para 10%, estabelecendo, se for o caso, um percentual fixo de 5% e outro variável de acordo com a avaliação do nível de alfabetização dos alunos a ser aferida bimestralmente. Eu vou falar, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Gostaria de pedir ao nobre colega vereador Didé que eu pudesse assinar junto a solicitação que acabou de ser feita nesse momento aos familiares. E gostaria de apresentar, presidente, uma indicação sem número ao excelentíssimo prefeito municipal a criação e implantação de laboratório robótico no nosso município. No momento de defesa, estarei fazendo a justificativa. Devo a palavra e muitíssimo obrigado, excelentíssimo presidente.
A partir desse momento, declaro aberto o prazo para pronunciamentos sobre assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para fazer uso da palavra. Eu peço aos vereadores que possam realmente usar dentro desse prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas. O público nos prestigia aqui nessa noite, né? A casa está com um público hoje até razoável. Um boa noite todo especial também para quem está nos acompanhando aí pela a Clube FM e por via YouTube. Senhor presidente, nessa noite eu quero primeiramente agradecer ao senhor, né, pelo espaço concedido aqui em nome da família, da Lavínia, te agradecendo, né? E agradecer também o seu gerente, o Elias, né, que não mediu o esforço de estar aqui o dia inteiro, sempre esteve disponível, né? Então, é uma pessoa que solidariza com a dor do outro, né? Então, a gente tem que realmente agradecer. Quero dizer que o Elias, sempre foi colega nosso aqui, né, Elias? Foi vereador aqui no passado. Hoje tá aí com a gente como gerente dessa casa, uma pessoa solidária. A gente tem muito que reconhecer o trabalho dele aqui nessa casa. Eu acho que o senhor foi muito, muito feliz na escolha, né, da pessoa que está aqui para ajudar, para somar, que sabe da vida do vereador, do cotidiano de cada um aqui. E a pessoa é solidária de estar sempre prestativa, atendendo, né, o que está aqui na ossada dele, o que não está na ossada dele, está levando para o senhor para tentar resolver. Então, é uma pessoa assim, qualificada, né, e de bom coração. Acho que o senhor foi muito feliz na escolha. Quero agradecer tanto o senhor como ele também. Quero registrar também, no sábado, a gente participando dos eventos da prefeitura, onde eu tive a oportunidade de acompanhar aí a cavalgada, né, e parte do almoço, muito bem organizada, né, a gente tem que parabenizar quando o evento acontece, né, e realmente foi um café extraordinário lá na casa do Kek, na saída da cavalgada. Aqui, durante o almoço, muito bem organizado, quero aqui parabenizar as equipes que participou, né? Não teve tumulto, não teve fila para o almoço, muito bem organizado, uma estrutura muito boa. Porém, a gente tem que fazer uma ressalva, e essa ressalva eu não poderia deixar de falar, né? Que a gente tem que elogiar o que está certo, o que foi bom, mas também a gente tem que criticar, porque a cidade nossa, ela só tem duas datas de festa que é especificamente da prefeitura, que é o aniversário da cidade e o arraiá público. E a gente vê tanto investimento em outras festas, até particulares, né, com valor bem, bem exaltivo nas contratações de eventos. Aí no aniversário da cidade, onde está comemorando o aniversário da cidade, que está o público todo esperando por essa festa, eles vão lá e fazem uma estrutura bonita, tudo organizado, e um showzinho ruim, meia boca. Que não tem, acho que não tem outro adjetivo para você dar para o show que foi ali no evento. Não tem cabimento. A prefeitura só tem dois eventos. Aí faz um investimento em festa particular, num valor alto. Aí no aniversário da cidade que pode aparecer, que gasta com estrutura muito bem organizada, aí vai lá e me contrata um show meia boca, ruim. Pelo amor de Deus, não existe, eu acho que eu estou pensando errado. Não tem cabimento. Não tem cabimento. A minha colega está passando aqui ainda que custou 165 mil para o município.
Fora o palco.
Fora o palco. É um absurdo. É um absurdo um trem desse. O valor que foi gasto, você traz uma atração aí muito melhor do que foi apresentado lá. Aí eu quero ver, a gente criticando aqui, eu quero ver, tem outros eventos aí para frente, o ano só está começando. Eu quero ver quais as atrações que vai apresentar no Arraiá. E nas outras demais festas que estão por acontecer. Isso é um absurdo, gasta um dinheirão desse, ainda traz uma porqueira do que foi. Não tem cabimento. Eu fico indignado, porque você faz um investimento, você vai lá, o pessoal que está envolvido, né, trabalha, faz uma organização, que a gente tem que parabenizar pela organização, aí infelizmente vai lá numa contratação de um show desse e faz o que foi feito. Será que o pessoal que merece, o pessoal público que vai lá querendo festejar, querendo comemorar o aniversário, merece um show daquele? Pelo amor de Deus. Então é só isso, presidente, devolvo a palavra.
Nessa noite também eu quero justificar a minha ausência durante as festividades em comemoração à emancipação política de Buritis. Eu realmente não estive presente. É normal, né, que todo presidente possa realmente esteja presente, mas eu acabei contraindo uma virose. O negócio foi complicado, realmente eu não tinha possibilidade nenhuma de estar presente. E observando as publicações, eu vi também que o prefeito Rufino também não apareceu nessas publicações, né? E aí eu fui pesquisar direitinho, hoje eu entrei em contato com a esposa dele, o prefeito Rufino também passou por um procedimento também de saúde, procedimento sério, né? E aqui eu quero desejar ao Rufino, ao nosso prefeito, que Deus possa realmente restabelecer a saúde de Vossa Excelência, que em breve vai estar aqui em Buritis, cumprindo aquela missão que Deus deu para ele. Porque é bíblico, né? Toda autoridade aqui na terra é constituída por Deus, então Deus depositou essa confiança no Rufino e tenho certeza que ele vai ter saúde para continuar essa gestão dele até o findar desse mandato. O Rufino também não compareceu, não apareceu nenhuma foto, e eu realmente fiquei assim, meio preocupado com aquilo, porque eu estava lá em casa só olhando no celular, aquele negócio todo. Mas eu falei, não vou ligar, né, porque eu já tinha avisado que eu não viria. E aí hoje nós constatamos realmente que o Rufino passou por um procedimento, e um procedimento que obviamente tinha algum tipo de risco, mas graças a Deus está bem. E aqui fica então as nossas explicações, como presidente dessa casa, por eu não estar presente na celebração, na comemoração da emancipação política de Buritis, dos 63 anos de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Cumprimentar os colegas vereadores, público que nos prestigia. Cumprimento a cada um de vocês, a pessoa do presidente Sindiburi, presidente do IPREB, nossa amiga Esilda. Cumprimento, Vossa Excelência, em nome de todas as mulheres. E aqueles que nos ouvem também pela rádio Clube FM, uma boa noite. Dizer, presidente, que neste momento de assuntos relevantes, quero trazer uma boa notícia ao nosso município. Está confirmado, são R$ 400 mil reais em recursos indicados pela nossa deputada estadual Maria Clara Marra para aquisição de mobiliários para as nossas escolas municipais. Serão beneficiadas a Escola Santa Teófila, na comunidade São Vicente, Escola Professor Anatólio em Vila Serrana, Escola João Joaquim Ramos, no bairro Taboquinha, Escola Filomena, no bairro Jardim, e Escola Santa Marta, na Vila Cordeiro. Isso significa mais conforto para os nossos alunos, salas climatizadas, melhores condições para os professores trabalharem e mais dignidade dentro das salas de aula. Educação, presidente, não é discurso, é investimento concreto. Eu faço questão de reconhecer a parceria da nossa deputada Maria Clara, que já destinou a este município mais de R$1 milhão em recursos. Isso mostra o compromisso com a nossa cidade. E agora, neste mês de março, estaremos também fazendo a entrega oficial de um parque multissensorial no valor de R$300 mil à APAE. Um investimento que vai fazer diferença real na vida das nossas crianças especiais e das suas famílias. E seguimos reafirmando o nosso compromisso com a educação do município, porque investir em escola, presidente, é investir no futuro. Quero também noticiar que nesta sexta-feira passada eu tive a satisfação de estar na comunidade da Manga para fazer uma entrega oficial de 30 caixas d'água e 2 poços artesianos. Um sonho antigo daquela comunidade. E eu falo com orgulho porque a Manga já recebeu muito do trabalho dessa parlamentar. Entregamos um trator, uma grade aradora, um poço artesiano, um riscador de plantio de cana, 20 jogos de mesas com cadeira e agora mais 30 caixas d'água e mais 2 poços artesianos. Tudo isso fruto de emenda impositiva do nosso mandato. Recurso público aplicado com responsabilidade para fazer a diferença na vida de quem trabalha no campo. Porque quem vive na zona rural sabe, água é dignidade, água é produção, água, Epifânio, é permanência na terra. Mas hoje eu também aproveito esta tribuna para fazer um pedido ao governo municipal, através do secretário de administração, que possa efetuar o pagamento do restante das nossas emendas, Geudo, impositiva do ano de 2024. Tem muita comunidade esperando, associações aguardando, como é o caso da Associação dos Feirantes, pequenos produtores que estão trabalhando expondo seus alimentos embaixo das chuvas, outrora do sol, na espera da ampliação da cobertura do espaço. E mais do que isso, que o nosso secretário de administração possa também dar ordem de serviço quanto ao recurso viabilizado, Danilo, pela deputada Maria Clara, no valor de R$80 mil, para também aquisição de caixas d'água. Nós temos outras comunidades passando dificuldades com abastecimento de água. E essa vereadora visitou, junto com o nosso prefeito Rufino, a comunidade do Roseli Nunes, Associação São Bento, Associação São Jorge, Associação de São Vicente, Associação dos Mangues, Barriguda 1, Banco da Terra. Estivemos lá, ouvimos várias famílias e firmamos o compromisso de levar água e qualidade de vida àquelas comunidades. E compromisso feito com o povo precisa ser cumprido. Eu reconheço os esforços da administração, mas nós precisamos avançar. Água não pode esperar, dignidade não pode esperar. E seguirei, presidente, trabalhando com responsabilidade, cobrando e buscando solução. Porque política de verdade é aquela que transforma promessa em entrega. Muito obrigada, presidente. Demais assuntos falarei no momento de liderança.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, senhores e senhora vereadora, gostaria de cumprimentar a todos. Estender o cumprimento também ao público que honrosamente nos prestigia nesta noite. Nós temos aqui o Sindiburi e também o IPREB aqui representados, né? Vários servidores que eu vejo na casa esta noite, isso é bom. Quero fazer um cumprimento especial ao meu companheiro Alaô, companheiro de lutas e batalhas. Dizer a Laô que o gabinete ali pertence também à vossa senhoria. Se nós estamos ali foi por causa do esforço. E esse cumprimento estendo à sua muito digna esposa, a nossa amiga Esilda, que também foi uma grande companheira aí. De início, presidente, o pessoal para perguntar o que será feito com os pernilongos. E a resposta é eu não sei. Na semana passada eu havia dito que os pernilongos com a dengue estão formando aí uma composição aí, uma quadrilha, um bando criminoso para ferroar as pessoas a toda hora da noite. E aí alguém disse, passa o fumacê, fumacê, e nada de fumacê. E nós estamos sofrendo com a infestação dessa praga, que são esses pernilongos. Eu até vi na pauta que tem parlamentares que já estão requerendo hoje informações sobre os casos de dengue em Buritis. É aquilo que eu disse. Pareceu uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, porque está infestado e não se vê uma ação. Mas eu gostaria também de dizer, senhor presidente, nós temos aí, criamos uma lei de assistentes de sala de aula. E hoje nos procurou aqui na casa alguns servidores, alguns profissionais, algumas mães de família, avós. E eu fiquei um tanto encafifado quando elas nos disseram o trabalho diário que é estar ali auxiliando na sala de aula com os alunos especiais. Mas o que me chamou a atenção, presidente, é que esses profissionais recebem míseros R$ 1.400. R$ 1.400. E exerce uma carga horária de 6 horas. Como se não bastasse toda essa penúria, pelo menos duas, vereadora Vânia, trouxe um fato curioso, que para aumentar o martírio delas, essas duas tiveram a sua carga horária dividida em 2 horários distintos. 3 horas no período matutino e 3 horas no período vespertino. Então, o pedido... Mas, disseram mais ainda o seguinte, que elas ainda têm que auxiliar em algo que é tecnicamente ali do professor regente. E a elas, Alencar, Vossa Excelência estava presente, a elas são infligidas aquela missão. E o que é pior, o professor vai embora 11h10 e elas têm que ficar ali até meio-dia e alguma coisa aguardando. Então, me parece que isso, como disse uma senhora, mãe, avó, vereadores, nós queremos apenas a valorização, porque é o curso de assistente, mas ele exige o curso superior ou está cursando superior. A gente faz o curso superior, faz uma pós-graduação, entra ali, concorre ao edital, porque vão dizer, ah, você sabia, sabia mesmo. Concorre ao edital esperando dias melhores, mas o que recebem é, se você está contratado como assistente, você não pode mais pegar outro cargo. E aí, aquele servidor perde as esperanças na caminhada com míseros R$ 1.400. Só para se ter ideia, que um servidor de gabinete de vereador aqui está recebendo quase R$ 3.000. Quase R$ 3.000 recebe o servidor de gabinete. E eu já disse que a minha, Laú, tem que prestar serviço bom. Porque se tiver reclamação, perde a vaga. Tem que prestar serviço bom. Porque são professores que estão aí. Aí assistente de sala de aula, rapaz, faz o papel de professor, faz o papel de mãe, faz o papel de cuidadora. Porque leva o aluno lá para o banheiro para poder limpar. Eu vou concluir essa matéria no tempo de liderança. Obrigado, presidente.
Quero dizer também que estou muito feliz, muito satisfeito. Hoje teve início, já falei algumas vezes, mas o vereador tem que ser persistente, tem que realmente informar. Hoje teve início a nossa obra de pavimentação lá no distrito de São Pedro, Passo 3. Estou muito feliz. Agradecer mais uma vez ao nosso deputado, o excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Abiacchio. Agradecer também ao nosso deputado estadual, o excelentíssimo senhor Gustavo Santana. Agradecer também ao nosso prefeito Rufino Clóvis Folador. E mais uma vez rogando a Deus que dê muita saúde ao Rufino para que possa realmente concluir esse mandato com êxito, né? Dizer ao povo de Buritis, ao povo do Distrito de São Pedro Passa Três, ao povo que está aqui no plenário da Câmara, que esse vereador vai estar sempre representando e defendendo os clamores, os anseios do povo. Eu costumo dizer, e já virou uma frase, né? A política só existe uma razão de sua existência, que é transformar a vida das pessoas em uma vida melhor. E através das nossas cobranças, nós, com toda certeza, estamos contribuindo com transformações importantes, tanto na saúde, quanto na educação, nas vilas, distritos e também na cidade de Buritis.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente, em nome dos presidentes do sindicato, o senhor Erni, está aí o seu presidente do sindicato, do Sindiburi, presidente do IPREB, que está presente na Casa de Leis. E gostaria, presidente, aqui nesse momento, entrar em uma fala bem polêmica, que está o nobre colega Carlos Fernando, os táxis. Foi aprovada uma nova lei, presidente, como é de conhecimento de todos os nobres colegas vereadores, e hoje recebi uma denúncia muito grave, na qual a nossa função é fiscalizar, nós precisamos de apurar ao pé da letra. Disseram que estão emplacando novos carros, entregando os alvarás, sem que cumpra a lei conforme ela foi votada. Então isso me preocupou muito, nós hoje como representante da população buritizense, essa função de nós vereadores, nós precisamos fiscalizar ao pé da letra, ver se isso realmente procede, porque se procede, estão cometendo um crime. Tá? Então deixo aqui alerta a todos os colegas vereadores, para que possamos realmente apurar se há fundamento nessa denúncia que nós recebemos. Tá? Então, o secretário está viajando, o secretário de Fazenda. Assim que ele retornar, precisamos de ter uma reunião o mais rápido possível com ele. Vereadora Vânia, foi muito bem lembrada. As nossas emendas não são nossas, dos vereadores, mas sim das comunidades, da população buritizense. Viu? E nós temos que cobrar sim, porque nós estamos sendo cobrados. Se passou um ano e dois meses e nada foram feitos. Né? Então, a população tem todo o direito de cobrar, e nós, como representantes da população, nós temos que buscar o direito que eles nos deu de representar eles com responsabilidade. E nós precisamos de fazer essa cobrança. Presidente, no momento de liderança, eu estarei trazendo um assunto que é um pouco prolongado para que possamos falar no momento de liderança. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Pô, desculpa, a voz pareceu, né?
Vereador professor Alencar Apolinário.
Quero comentar a mesa aqui, em nome do presidente. Cumprimentar o público aí, em nome da dona Maria José, né? E também o Sula, presente hoje aqui, né? O motorista aí, das ambulâncias aí de nosso município. Bom, não posso deixar de falar também da presença, né, do Sindiburi, né, Erni, presente aí, do IPREB, né, Moacir, Ivanildo, tá aí. Mas nós aí, agora falar que também, né, farei parte de lá, né, logo farei uma visita para vocês lá. Bom, escutei o nobre colega Carlos Fernando aí, doutor Fernando, citando sobre assistente de sala, e realmente é meio preocupante, né, ver alguns profissionais trabalhar aí recebendo R$ 1.400, 6 horas trabalhadas. E assim, vejo a grande necessidade de alguma alteração nesse ponto, visto que eles almejam não muita coisa. Eu falo não muito, pois eles estão almejando ali R$ 1.800, R$ 2.000 de salário, né, Vaninha? Eles querem subir ali de R$ 1.400 para R$ 1.800, R$ 2.000 pelo trabalho que faz. Visto que é um cargo de superior, mas pode estar concorrendo a pessoa que está fazendo o terceiro período aí, pedagogia, né? Bom, e o interesse deles também é de reduzir para 4 horas e meia, 5 horas no máximo aí, sua jornada de trabalho, para que não tenha impedimento deles ter outro cargo. Que o ano passado mesmo, quem pegou assistente de sala não poderia concorrer a outro cargo no município, então ficaria só com aquele salário. Eu acho que por trabalhar às vezes de manhã, e às vezes não poderia concorrer a outro cargo, mesmo tendo o tempo ali à tarde. Poderia estar revendo, né, essas ações. E algumas atribuições do cargo também, tem que ser revista aí, né, no dia a dia. Bom, quero deixar um pedido aqui, vou falar, ex-aluna minha, hoje amiga, que eu falo que meus alunos são meus amigos, ela é cadeirante, e me fez um pedido tão simples, Gildo, tão simples. Falou assim, ó, eu sou cadeirante, eu tenho medo de sair na rua, perto ali da minha casa, na Avenida Pedro Pereira da Silva, no bairro Israel Pinheiro. E ela fala o seguinte, que tem medo de cair nos buracos do asfalto. Não dá para andar. Então, assim, quero aí pedir para o secretário, para o prefeito, que faça tampar os buracos lá daquela rua lá, no mínimo. Se possível, faz um asfalto lá, mas se não tiver condição, tampa os buracos daquela rua, para a nossa colega aí ter a possibilidade de locomover em nossa cidade. Sabemos que cadeirante tem suas dificuldades de se locomover, não podemos dificultar mais ainda nesse ponto. Também quero fazer o pedido aí para o secretário de transporte, a manutenção das estradas sentido Palmeira, Vila Cordeiro, visto aí que muitas chuvas aí, por mais que aquela estrada foi bem feita, né, bem compactada, hoje já se, devido à quantidade de chuva, já tem alguns pontos ali que já precisam das suas manutenções. Também não posso deixar de falar das estradas via São Vicente, Vila Rosa, em geral, as partes ainda que não foram feitas. Devolvo a palavra, presidente. Na hora de liderança, falarei mais.
Hoje nós teremos dois usos da tribuna, nos termos do artigo 34 da resolução número 094, de 22 de dezembro de 1998, que contém do regimento interno dessa Casa de Leis, fará uso da tribuna livre os senhores Erni Prado Fonseca, presidente do Sindiburi, e ou Dr. Vânio Ferreira de Oliveira, advogado do sindicato, os quais falarão sobre o direito de aposentadoria do servidor público de acordo com a emenda constitucional 41 de 2003 e 4705, direito à paridade e aposentadoria com salário integral e da obrigação do Instituto de Previdência em cumprir a Constituição Federal. Informo que os oradores disporão do prazo regimental de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. Cumprimento os nobres edis e os servidores dessa casa. Quero cumprimentar também aqui as pessoas aqui presentes, de forma especial aos servidores. E também cumprimento a todos aqueles que nos ouvem pela rádio. Eu sou Erni Prado Fonseca, sou presidente do Sindiburi, que é o Sindicato dos Servidores Públicos de Buritis e de Formoso. E na defesa dos nossos servidores, nós estamos aqui hoje para fazer uma denúncia em relação à forma que o nosso Instituto de Previdência tem tratado os nossos servidores, que ali contribuíram tanto tempo e ainda contribuem, e alguns aposentados que, às vezes, têm dificuldades em conseguir documentos e, às vezes, sofrem assim, algumas humilhações ali por parte do nosso instituto, que, digamos aqui, nós lutamos muito para que ele fosse criado, nós aqui o defendemos, mas, infelizmente, tenho que dizer que está mal gerido. Então, nós aqui como sindicato, estamos aqui para fazer essas denúncias, na defesa dos servidores. Praticamente aqui, num resumo, o Dr. Vani vai citar aqui com mais propriedade, mas os nossos servidores, aqueles que aposentaram no nosso instituto com a paridade e com a integralidade de seus salários, aqueles servidores que têm o seu salário inicial, iniciando como salário mínimo, e que têm o direito de receber os reajustes de acordo com o que a prefeitura aplica, né, estão, infelizmente, recebendo do nosso instituto um reajuste inferior a esse aplicado pela prefeitura e que eles fazem jus segundo a nossa lei. Então, eu quero passar aqui a palavra ao nosso ilustre Dr. Vani, nosso advogado, que vai falar com mais propriedade aqui em relação a esse tema. Muito obrigado.
Boa noite, senhoras e senhores, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite a todos. Estamos aqui neste momento para dizer que o ano passado, diante de alguns servidores e análise do aumento salarial destes, nós constatamos que estava sendo para menos. Damos um exemplo. O servidor, ele teve um aumento real de 8,99%, e enquanto o servidor da ativa, né, esse em projeto de lei, uma lei aprovada nessa Câmara Municipal, concedendo a esse servidor esse aumento, o servidor da ativa, um aumento de 8,9%, enquanto o Instituto de Previdência aplicou aos servidores inativos com direito à paridade, que se aposentaram pela emenda constitucional 41 ou 47, apenas 6%, 2,9% a menos. E essa diferença salarial, às vezes você fala assim, 2%, 3% a menos, não é diferença grande. Quando nós fizemos esses cálculos para os servidores, apresentamos a planilha de cálculos para o servidor, tem servidor, eu vou dar um exemplo, um servidor aqui que é público, já tem ações, está tramitando em juízo, só pesquisar no portal do Tribunal de Justiça, do servidor Adi Calazans, por exemplo, que eu estou lembrando aqui o número dele. O Adi Calazans, a diferença salarial dele deu quase R$18 mil, nesse período que ele está recebendo para menos. Nesse período que ele está recebendo para menos, quase R$18 mil. Está protocolado em juízo. E o que nós estamos falando, estamos entregando para os vereadores hoje, amanhã vai ser entregue para o Ministério Público. Vai ser entregue para o Ministério Público porque não podemos aceitar que isso seja praticado e os direitos dos servidores públicos aposentados de Buritis sejam violados. O Sindiburi, o Sindicato dos Servidores Públicos, nós estamos atentos a essas questões das aposentadorias, a forma que está sendo aplicados os índices a estes servidores, no aumento salarial, da revisão salarial anual, que está sendo para menos. O servidor da ativa, só para explicar para vocês, vereadores, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, senhores funcionários públicos aposentados, principalmente para vocês essa mensagem. A emenda constitucional 47, aquele que entrou no serviço público, aquele que ingressou no serviço público até 16 de dezembro de 1998, que no final da sua carreira acumula-se 25 anos de efetivo, entrou no serviço público até 16 de 98, em 2026 nós estamos, esse já tem 25 anos de efetivo exercício, né? Esse tem direito à aposentadoria com paridade legal pela emenda constitucional 47. Contudo, obrigado. Contudo, aquele que entrou no serviço público após 16 de dezembro de 1998, mas até 31 de dezembro, ingressou no serviço público. Ingressar no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Esse tem direito à aposentadoria integral e também com paridade. Essa é a emenda constitucional 41 de 2003. E a outra emenda constitucional que eu citei, que é 16 de dezembro de 1998, é a emenda constitucional 47. Pois bem, senhores e senhoras, o que nós temos aqui realmente é um desrespeito muito grande com o servidor, uma aplicação indevida das leis municipais, porque esses servidores que aposentam pela emenda constitucional 47 e 41, a esses é devido o índice ofertado a todos os servidores ativos. Isso é indiscutível. Fazer de forma diferente está incorrendo em crime, e é o que o IPREB hoje está fazendo. O IPREB hoje tem aplicado aos servidores públicos de Buritis aposentados, que é aposentado pela emenda constitucional 41 ou 47. Vejamos aqui. No ano de 2023, vejamos. O município deu 8,9%. 8,9% aos servidores aposentados pela emenda constitucional 41, que tem direito à paridade, que tem que receber também 8,9%, recebeu o quê? 6%. Mas isso não foi 2023 para cá, não. Para trás também teve esses erros, que aposentou anteriormente. Quem recebeu a partir de 2017, 2018, também as aplicações dos índices estavam incorretas, só que os valores eram bem menos. As diferenças eram mínimas, só que aqui eles começaram a aplicar o INPC. Aqui aplicou o INPC para quem não devia ser aplicado. Porque o INPC se aplica é para quem aposentou pela média aritmética. É para aquele servidor que ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004. A partir de 1º de janeiro de 2004, esse que ingressou no serviço público, a partir daí, ele sim vai aposentar pela média aritmética, a mesma regra do INSS ali, e a sua correção, a sua revisão salarial será feita pelas percas inflacionárias acumuladas do ano anterior. Mas o que nós estamos denunciando aqui hoje é grave, que merece apuração e confirmado por vossas excelências. Quem cometeu os crimes tem que ser punido. Tem que sofrer punição. Não pode deixar, porque está incorrendo em erro, incorrendo em crimes, que essa Câmara Municipal, sabendo disso, recebendo essa denúncia, não pode deixar, senhores vereadores e vereadoras, de agir. É necessário, é preciso. Esses dias, uma servidora, ela nos procurou e me perguntou assim: é a mesma coisa, é esse rombo que está havendo do INSS? Não, isso não tem nada a ver com o INSS. Aqui é previdência própria, mas é a mesma coisa. Vocês estão sendo lesados. Vocês estão sendo roubados. Essa é a palavra correta. Vocês estão sendo lesados e nós não podemos admitir isso. Infelizmente, a palavra pode ser pesada, pode ser, mas nós não podemos admitir. Se um servidor ele tem direito a um aumento salarial de 8,9% e recebe 6%, não está sendo lesado, está tirando dele. É por erro? Não pode. A administração pública não pode errar dessa forma. Ela tem que seguir leis. Tem que seguir o parâmetro legal. Se nós temos leis, se nós temos a emenda constitucional 47, nós temos a emenda constitucional 41, que regulamenta, que diz, é paridade. Não tem que inventar moda. Não tem que buscar outro índice, outra forma de aplicar o reajuste do servidor. O servidor, ele tem que receber o que é dado pelo executivo ao ativo. Se o ativo recebeu 10% de aumento, esse é 10% de aumento e fim de papo. Não há discussão sobre isso, senhores vereadores. Sabe, Geudo, é preocupante. É preocupante. E isso nós identificamos através de uma servidora que nos procurou, que ela percebeu que o salário dela foi para menos, bem menos, a diferença era muito grande. E dela nós buscamos, falou, olha, peraí, se está aplicando para menos para essa aqui, pode estar aplicando para os outros também. Nós começamos a chamar todos os servidores aposentados e fomos fazendo os cálculos e fomos descobrindo. E foi descoberto aí que realmente as correções estavam para menos. Então, excelências, senhores vereadores, eu quero dizer aos senhores que nós estamos protocolando esse documento. Esse mesmo documento que foi protocolado aos senhores, amanhã vai ser redigido para o Ministério Público. Vamos pedir providência junto ao Ministério Público quanto a isso, que seja apurado, né, que seja apurado, sendo realmente constatado isso, que as pessoas que cometeram esses crimes sejam devidamente punidos na esfera criminal. Nós queremos agradecer a todos os servidores que confiam em nós, confiam no trabalho do sindicato, no trabalho que nós estamos desenvolvendo, principalmente na questão de buscar o direito de vocês junto à aposentadoria de vocês, de explicar como funciona a emenda constitucional 47, a 41, qual que é o seu direito de aposentadoria. Aquele que ingressou no serviço público antes de 2003, não, aquele que ingressou no serviço público a partir de 1º de janeiro de 2004, quais são os seus direitos de aposentadoria. E nós agradecemos e compartilhamos aqui de imenso carinho, gratidão, toda gratidão a todos vocês, servidores públicos, que confia no Sindicato dos Trabalhadores, em nome do Erni, em nome do Epifânio, em nome de todos vocês que estão aqui. Muito obrigado e por confiar em nós. Já tem 9 anos que eu estou na frente do jurídico do sindicato, viu? E sempre estarei à disposição de todos vocês. Né, senhores vereadores, se tiver alguma dúvida, pode procurar. Amanhã eu vou estar aqui. Amanhã eu vou estar aqui também o dia todo. Qualquer coisa, estou à disposição para tirar qualquer dúvida a respeito.
Questão de ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Tendo em vista que o nosso colega aí já está findando sua sala, já está nos agradecimentos, perante o que ele passou para todos nós aqui, eu teria duas perguntas para me fazer, se o presidente me conceder. E se eu estiver disposto a responder também?
Sim, por favor. Pois não, velho.
Então, tendo em vista que, pela fala usada aqui hoje, foi uma denúncia, né, relatando que está tendo um dano aos salários das pessoas inativas, né, que nesse caso aí são os que aposentou por paridade e por ser aposentado integralmente pelo seu salário. Eu fiquei numa dúvida, porque você não falou se é do quadro geral, porque a gente sabe que do magistério o índice é outro, né? E a lei que é passada por IPREB é a que a gente aprova aqui todos os anos, que passa para a prefeitura, automaticamente já passa para o IPREB para dar o reajuste. Esse é um ponto. O outro ponto que você falou que se identificou, eu quero fazer uma pergunta. Se quando se foi identificado, se tem alguma notificação do sindicato para o IPREB, e se o IPREB respondeu com algum parecer jurídico relativo a isso, vocês têm em mãos, né? E se a mesma causa foi feita para o IPREB, foi para a prefeitura também, porque são dois órgãos que relatam justamente com esses índices. Porque se tem alguma coisa em mãos, se tem algum parecer do IPREB, ou se é só uma denúncia que vocês constatou agora, e antes mesmo de tomar as providências, está fazendo aqui para a gente aqui.
Pois bem, senhor vereador Didé. Posso responder, senhor presidente?
Com vontade.
Senhor vereador Didé, veja só. Eu até citei um caso aqui do Adir Calazans, ele é do quadro geral. Então, já responde a pergunta do senhor. O Adir Calazans, primeiro, o exemplo que eu dei aqui, porque foi o que eu lembrei aqui imediatamente. ele é do quadro geral. Todas as pessoas que nós buscamos, que a maioria é do quadro geral, a maioria, todas as que nós buscamos, nós fizemos os cálculos, que nós já entramos com a ação judicial, é do quadro geral. E para entrar com...
Tem também da educação?
Não, sim, tem da educação, mas eu estou respondendo aqui do quadro geral, né? E também tem da educação, que os índios também foram aplicados de forma incorreta. E temos também essa, a segunda pergunta do senhor, se, sim. Primeiramente, para quando um judiciário é provocado, obrigatoriamente a gente tem que provocar o órgão público que a gente suspeita que está cometendo o ato. Sim, sim, claro. Óbvio, óbvio, sim. Todos, é o que eu estou falando, explicando. Quando, o que aconteceu? Quando nós identificamos, vou dar um exemplo. Identificamos o caso aqui do Adir Calazans, por exemplo. Identificamos o caso dele, né? E quando identificamos o caso dele, o que é que nós fizemos? Primeiramente, uma notificação ao Instituto de Previdência para que imediatamente fizesse avaliação e correção do que estava errado. Isso foi feito ano passado, 2025. Até então, não tinha dado resposta para ninguém, tinha ficado no silêncio. Estava se omitindo. Estava se omitindo, não tinha dado resposta para ninguém até então. Mas depois que o Erni esteve aqui, aí começou as respostas a aparecerem, mas negativas.
Duas apareceram.
Duas respostas apareceram, foi o que nos procurou, duas pessoas nos procurou. Pode até ser que deram para outras pessoas. Mas duas nos procurou. Mas a resposta era negativa, falando que eles estavam corretos. Que eles estavam corretos. Então, tudo bem, se vocês estão corretos, nós vamos discutir judicialmente. Vamos discutir judicialmente e vamos deixar o juiz falar por último. E vamos apresentar todas as provas que nós temos. E as provas que nós temos é justamente os índices de aplicar de forma incorreta. Quando nós chegamos aqui, vereador Didé, para dar essa informação, chegar à Câmara, foi depois de levantamentos que nós estamos fazendo desde 2025. E todos os levantamentos que nós fizemos, todos, assim que nós tivemos, fizemos todos os levantamentos, fizemos todos os cálculos, nós levantamos os índices aplicados. A primeira coisa que nós fizemos foi notificar o Instituto de Previdência para que fossem feitas todas as correções para os servidores públicos.
Era só para tirar essa dúvida, a questão se já tinha feito algum pedido de revisão, né? No Sim. caso seria a revisão, e se teve algum parecer do IPREB, porque a partir daí para a gente
Sim,
ter uma
claro,
noção
claro.
Do que está falando, porque sem ter feito...
Se a pergunta foi muito importante, foi muito bom.
Então,
obrigado.
Só para esclarecer.
Obrigado.
Obrigado. Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Boa noite, presidente, boa noite... colegas, população presente, todos que nos assistem e nos ouvem, eu queria só fazer uma indagação ao colega advogado em relação a quando que se teve informações a respeito, né, sobre a denúncia que vocês acabaram de fazer e quantos servidores estão nessa condição. Eu digo os servidores que têm direito à paridade. Porque vários provavelmente se aposentaram e não têm direito à paridade, pois se aposentaram posteriormente à mudança das regras, né, de aposentadoria. Se vocês têm essas informações, e se a partir do momento que souberam, né, porque na realidade a Câmara está aqui, é um órgão político, mas não tem competência para tomar providências em relação a esses fatos. Mas se o sindicato tomou providências, né, tanto denunciando aos órgãos competentes como o Tribunal de Contas do Estado, como o próprio Ministério Público, e também ajuizou mandados de segurança, tendo em vista que, pelo visto, como vocês alegam, há um direito líquido e certo amparado pelo remédio constitucional, que é o mandado de segurança, né? Se vocês, né, como entidade de classe representante dos servidores, tomaram essas providências que seriam, né, as mais cabíveis para sanar o prejuízo para os servidores, né? Porque aqui o que nós estamos fazendo nesse momento seria uma pressão política, né? Para que, de repente, se houver realmente o dano, a Câmara pode fazer a pressão política junto ao IPREB para fazer as reparações, mas não as judiciais cabíveis, né? As ações judiciais cabíveis que realmente teriam condições de sanar esse prejuízo para os servidores.
Vereador?
Robertinho?
Ah, Robertinho. Vereador Robertinho, quanto a essas questões, são mais de 30 servidores aposentados e todos esses...
Só aqui são
44, os 44, mais de 40, na verdade. São mais de 40 servidores públicos que estão nessa situação. Todos eles, vereador Robertinho, eles aposentaram com paridade pela emenda constitucional 47 ou 41. Se chegar qualquer um outro servidor e a gente faz a avaliação, e se ele aposentou pela média aritmética, e não, é média aritmética e INPC, realmente o índice está correto, é isso mesmo. Todos esses que nós estamos questionando é que são aposentados pela emenda constitucional 41 ou pela emenda constitucional 47. O artigo 3º da emenda constitucional 47 ou o artigo 6º da emenda constitucional 41. E todas as providências já estão sendo tomadas, ações já estão sendo questionadas em juízo. Amanhã nós vamos protocolar no Ministério Público. E quanto aos tribunais que cabíveis, né, nós vamos também levar ao conhecimento de todos esses. Mas como a gente estava aguardando, nós ficamos esperando até início de final de janeiro, para ver se tinha alguma posição do Instituto quanto a isso, ia tomar providência. Quando a gente estava inerte, não tinha tomado nenhum tipo de providência, nem resposta estava dando, foi quando nós já buscamos aí a resolver isso judicialmente, judicializar para, pelo menos, sanar esse problema judicialmente, que deixa o juiz falar por último. Obrigado, senhores. Obrigado, senhores vereadores. Obrigado a todos.
Tempo regimental encerrado. Dando sequência, nos termos do artigo 31, 32, da resolução número 094, de 22 de dezembro de 1998, que contém o regimento interno dessa Casa de Leis, para uso da tribuna, na qualidade de orador inscrito, o vereador doutor Fernando. Informo que Vossa Excelência terá o prazo regimental de 20 minutos para que possa fazer uso da palavra.
Senhor presidente, sobre as questões que foram trazidas agora há pouco, deixaremos para outro momento. O que eu tenho, senhor presidente, e aqui eu... está apenas a carcaça. Estou aqui para falar em nome daqueles que não têm voz. Em nome daqueles, senhor presidente, que veio hoje à casa e foram vários, pedir socorro a esse parlamento. Então, veja só. Primeiro, começaram a dizer que os médicos não estão renovando a receita amarela, sob o argumento que a vigilância está exigindo especialista. Mas tem uma médica da zona rural que está renovando, então tem um negócio errado. Os médicos aqui do PSF não renovam, mas tem uma médica que renova. Tem uma ordem que não pode. E quem que é o prejudicado? O cidadão de Buritis. Aquele que necessita. Mas olha só, o pedido hoje aqui, de várias pessoas que vieram à casa, é contra a má conduta de quem coordena o transporte da saúde pública de Buritis. E de início, eu já deixo registrado que nós estamos com uma comissão parlamentar de inquérito aberta, fazendo as devidas investigações, exatamente sobre o atendimento ruim em alguns setores de saúde. Não são todos, mas atendimento ruim. Primeiro nós tivemos uma denúncia escrita pelo ex-prefeito, que é médico. Tivemos uma outra denúncia de uma mãe que perdeu uma criança. Tivemos outra denúncia de uma mãe que perdeu uma senhora que perdeu um sobrinho. e por aí vai. E hoje, nos reclamaram o seguinte. Por exemplo, uma senhora, senhor presidente, ela tem um filho que trata no hospital da criança. E eles acham ruim, porque numa semana, a criança tem que ir toda semana. Numa semana, o horário dela é 13 horas. Na outra semana, o horário dela é 8 horas. Na outra semana, o horário dela é 15 horas. E a pergunta, o que que essa senhora pode fazer se quem marca o horário é o hospital lá em Brasília? Então, começam a ligar para essa coitada e a encher a paciência dela. Uma outra pessoa disse o seguinte, e eu quero deixar bem claro, porque todas que estiveram aqui, e vejo alguns servidores, inclusive vejo motorista da prefeitura ali, deixaram bem claro que a reclamação não é contra, ou não são contra os motoristas, de forma alguma. É contra o comando, é contra quem obriga o motorista a se portar de tal forma. Disse aqui a senhora que quando dá 16 horas, querem vir embora por conta de ordem superior do coordenador de transporte. E o motorista chegou a dizer que tem que ser duro, porque a pessoa se vire e que resolva. E algumas dessas pessoas ficaram sem fazer consulta, porque a consulta era 17 horas, outras ficaram sem fazer exame, que era um exame ali às 16h45. Por quê? 16 horas tinham que vir embora. São pessoas, presidente, e a maioria faz tratamento oncológico, num português mais claro, pessoas que estão tratando aí câncer, pessoas que estão num sofrimento desgraçado, os piores sofrimentos que o ser humano pode passar tratando aí de uma doença dessa, e não se pode ter o mínimo de paciência para poder aguardar. Hoje também, outra pessoa que esteve na comissão nos disse que na quinta-feira ela levou a tia que faz tratamento de quimioterapia. E essa tia não pôde esperar uma consulta. E ela registrou que o ex-prefeito Kenny colocou, inclusive, dois veículos para que um pudesse sair mais tarde. Mas, infelizmente, ela recebeu uma ligação do motorista dizendo: venha embora, porque você deve estar batendo perna. Outra pessoa que esteve na casa dizendo o seguinte: eles marcam na segunda-feira, ela vai lá marcar, marcam tranquilamente na segunda-feira. A consulta na quinta, na quarta-feira, às 17h15, está tudo fechado. Simplesmente ligam para dizer: olha, não tem mais o transporte amanhã. E a pessoa do outro lado da linha é pobre. Ela ficou na confiança porque estava marcado e simplesmente desmarcaram. Outras pessoas procuram e eles logo dizem: olha, a gente não tem o transporte, mas como a sua consulta é na quinta-feira, daqui até lá nós vamos dar um jeito de providenciar. E a pessoa fica naquela falsa esperança. Quando é 17 horas e a saída na madrugada, liga para dizer que não tem jeito de ir. Uma professora que também tem a mãe que faz tratamento de quimioterapia, que teve que tirar um seio, ela foi em Brasília numa segunda-feira, estava tudo certo para ir a Brasília na segunda-feira, porém, ligaram dizendo que não poderia mais transportá-la porque não tinha carro. Senhor presidente, nós temos fatos, todos esses fatos vieram aqui à casa. E a nossa função é cobrar com veemência. Afinal de contas, recebemos bem para isso. E o servidor que presta o serviço também recebe bem para isso. E se achar ruim, é simples. Peça a exoneração do cargo de livre nomeação para que outra pessoa competente possa entrar na vaga. O que não se pode é tratar as pessoas da forma que estão sendo tratadas. E aí tem um e outro, o presidente já falou, quando reclama de certo setor, acha ruim. Que ache ruim, pode achar ruim o tanto que quiser. Porque o que faço, senhor presidente, é justamente irradiar uma voz daqueles que não têm voz. Olha só, Uma senhora, ela deu à luz a uma criança recém-nascida que fez o teste do pezinho. Vossa Excelência deve saber muito bem o que é o teste do pezinho. O teste do pezinho teve uma alteração. Ela marcou o atendimento para ela e o marido. É óbvio que o marido deveria acompanhá-la. É uma senhora lactante, com uma criança recém-nascida. E aí, para a infelicidade desses pobres, receberam a ligação dizendo, não tem mais o transporte. E aí entrou-se numa cadeia de desespero, tanto o pai quanto a mãe, porque não tinham carro e nem condições de abastecer. Mas veja só, vários vereadores estiveram na comissão hoje, se depararam com uma senhora que sofreu 3 AVCs, chegou aqui hoje à casa transportada numa cadeira de rodas. E aquela senhora, com a perna arrastando, porque a parenta que estava lhe acompanhando fez questão de tirá-la da cadeira de rodas, com a perna arrastando, o seu braço sem funcionamento motor, a sua cabeça amassada porque parte do crânio foi embora num acidente que ela sofreu, mora com uma mãe que tem aí 70 anos de idade, levantou de madrugada, ficou aguardando e, segundo ela, esqueceram de buscá-la. Embora tinha tratado com ela. Esqueceram de buscá-la. Eu abro, presidente, um adendo para dizer que nós não concordamos, e eu particularmente falo por mim, eu não concordo das pessoas irem a Brasília, igual vão dizer, tem pessoas que demoram porque está fazendo compra. Proíba a compra. Se chegar com a compra, não vai transportar. Mas os justos não podem pagar pelos pecadores. Esse é um ensinamento que Deus deu para todos nós, lá ainda na época de Abraão. Se tiver 10 justos, eu não vou destruir essa cidade. Mas aí uma pessoa faz algo errado e todo mundo aí é indo. Estas atitudes, senhor presidente, elas demonstram o descompromisso, o desrespeito da atual gestão com o usuário do sistema. Essas pessoas que estiveram hoje conosco, uma delas me disse o seguinte, que quando um servidor da saúde, um agente de saúde, um técnico, ele toma a dor para reclamar, a pessoa diz que ligou para o coordenador e ele, indignado, disse o seguinte, você quer conferir também se está marcado aqui para o papagaio, para o periquito e para o cachorro? Isso não é postura de um servidor que trabalha na saúde, não. Não é postura. Ele está recebendo e o salário dele está em dia. Então, mas o culpado disso tudo não são os comandados. O culpado disso tudo é o comandante. E o comandante tem nome, Rufino Clóvis Folador. Só que esse comandante, ele não está comandando nada. Porque esse caos na saúde, e vão dizer aos usuários do sistema que não tem carro. Mas não tem carro como, vereadora Vânia? Se outro dia eu vi uma dezena de carros parados na porta da prefeitura de uma determinada deputada que diz, agora vocês estão contemplados, eu trouxe e doei 10 carros. Existe carro para poder desfilar como se fosse um desfile de moda de automóveis? Existe carro, Gildo, para parar na porta da prefeitura, mas não tem carro para transportar o pobre para Brasília. Não tem carro para transportar aquele que faz tratamento oncológico. Não tem carro para transportar aquela criancinha que está passando mal. O que acontece? E acham ruim quando a gente brada reclamando. Eu sou a voz, presidente, daqueles que não têm voz. Eu fui eleito por uma centena de eleitores e tenho ali um eleitor fiel que muito me ajudou e sabia disso. Nós não podemos, vereadores, nos calar. Nós não podemos nos curvar. As pessoas precisam começar a reclamar dos seus direitos. É muito fácil colocar uma placa dizendo desacatar funcionário público é crime. E a pergunta é, e abuso de autoridade? Também é crime. Às vezes a autoridade que está do outro lado do balcão abusa da sua autoridade para chamar o infeliz de papagaio, de periquito e até de cachorro. Sociedade tem que aprender a fazer uma ocorrência. Nós temos um Ministério Público atuante em Buritis. Eu sou prova disso, atuante. Mas as pessoas não reclamam. Então veja só, a tropa está desorganizada. E há muitos anos atrás, Sun Tzu, escrevendo A Arte da Guerra, já dizia que quando a tropa está desorganizada, pau na muleira do comandante. Troca o comandante que a tropa vai alinhar. Mas o Rufino não é introcável. O vereador Branquinho, às vezes, ele usa um termo para falar que a água é imbebível. Usa aí um prefixo, né? E eu estou dizendo que ele também não é introcável. Nós temos decretos, leis. O que nós queremos aqui é que funcione uma saúde pública de qualidade para todas as pessoas de Buritis. Talvez hoje eu tenha condição de levar um filho a Brasília, mas quando é a emergência, vereador Danilo, o primeiro lugar que ele vai é na unidade mista de saúde, o nosso carinhoso popular postão. É ali que vai, no primeiro lugar, no primeiro momento, a pessoa vai ali. E para finalizar, presidente, quando alguns setores vai bem, é muito bom quando nós aqui tecemos elogios, e merece elogios, especialmente ali a regulação, que eu já vi fazerem quase que o impossível para poder ajudar as pessoas. Porém, eu não posso fazer ouvidos moucos, ouvidos de mercador, fingir que estou surdo, quando várias pessoas batem à porta do parlamento municipal, do qual eu integro, e num brado retumbante, elas dizem simplesmente socorro. Pedir a quem, Gildo? Elas têm que pedir justamente aos vereadores que representam essa sociedade. É muito bom sair na época da campanha eleitoral e pedir o apoio, dizer que vai fiscalizar, dizer que vai reclamar e depois se curvar como um covarde, com medo de reclamar porque pode haver retaliação. Retaliação, mano, tem resposta. Retaliação tem resposta certa. O que precisamos é defender aqueles que estão necessitando. E eu abri o meu celular para ver uma mensagem, apareceu aqui o padre Alessandro, quando eu perguntava o que está sendo feito para socorrer o povo de Buritis. O que está sendo feito para melhorar o transporte público de Buritis? O que nós temos para comemorar nos 63 anos do aniversário de Buritis? E esse padre me respondendo filosoficamente através de uma canção. Nada, nada, nada. Obrigado, senhor presidente.
Nesse momento, passaremos para a segunda parte da reunião e, nesse momento, também passo a presidência ao vice-presidente da Casa de Leis, vereador Gildo da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de autoria da mesa diretora, da qual eu faço parte. Com a palavra, vereador vice-presidente Gildo da Mariquita.
Bem, presidente, vamos lá. Única discussão e votação da emenda modificativa número 001 de 2026 ao PL número 001 de 2026. Modifica o dispositivo ao projeto de lei número 001 de 2026 de autoria da mesa diretora. Com a palavra...
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
como eu também integro a mesa diretora, essa emenda nada mais é, e nós não podemos votar nada aqui de forma calada, sem que os nossos leitores possam entender e saber com clareza o que nós estamos votando. É, essa emenda, na verdade, ela inclui os vereadores também na recomposição, ou melhor, ela revisa os vencimentos dos servidores públicos dessa casa e também dos vereadores, o subsídio dos vereadores, de acordo com o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Então é legal, é a correção da perda inflacionária, melhor dizendo, para todos os servidores dessa casa e também para o subsídio dos vereadores. Devolvo a palavra, presidente.
Está aberto. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Emenda aprovada. Devolvo a palavra ao presidente.
Continua, Gil. Agora é o projeto.
Primeira discussão e votação do projeto de lei número 001 de 2026, revisa os vencimentos dos servidores públicos da Câmara Municipal de Buritis, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição da República Federal do Brasil e de outras providências, de autoria da mesa diretora. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador professor Branquinho.
Nós votamos a emenda, agora é o projeto, de acordo com o artigo, com o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Na verdade, não é aumento, só para deixar bem claro, isso não é aumento, é simplesmente uma correção da perda inflacionária, que é feita todos os anos, para todos os servidores, também para os vereadores dessa casa, no percentual de 3,9. Né? Essa é o que diz o projeto de lei. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente desta casa, vereador professor Branquinho.
Única discussão, única votação do requerimento número 001/2026, que requer da Secretaria Municipal de Saúde informações sobre casos de dengue no município de Buritis, de autoria da vereadora Vaninha. Vou colocar
pela ordem, presidente, para dar encaminhamento.
Pois não, vereadora, com a palavra
a
vereadora Vaninha.
Não é de discussão, é só para deixar claro que o requerimento dessa vereadora não tem intuito de alarmar, mas sim de prevenir. A nossa preocupação é real, porque a cidade está realmente infestada de muriçoca, de pernilongo. Basta andar pelos bairros, conversar com as famílias, a reclamação, vereadores, tem sido geral. E quando aumenta o mosquito, naturalmente aumenta também a preocupação com a dengue. E o que estamos pedindo é transparência. Se existem casos confirmados ou suspeitos, qual o número, quais medidas estão sendo tomadas. Existe planejamento de intensificação das ações, há possibilidade de fumacê ou outra estratégia eficaz. E isso, presidente, é zelo com a saúde pública. O nosso papel é fiscalizar, acompanhar e trazer respostas à população. Obrigada, presidente.
Vou colocar o requerimento em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Nesse momento, mais uma vez, passo a presidência ao vice-presidente dessa Casa de Leis, vereador Gil da Mariquita, para que presida a discussão e votação de matérias de minha autoria.
Única discussão e votação da indicação número 006/2026 sugere ao prefeito municipal providenciar apoio ao projeto que promove acesso ao sensor Freestyle Libre para pessoas com diabetes tipo 1, de autoria do vereador professor...
Pela ordem.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Eu tenho muito orgulho de ter trazido essa Casa de Leis algumas indicações são meras sugestões, mas se você não tiver boas ideias, e aqui eu costumo dizer o seguinte, que algumas das nossas ideias se tornaram realidade. Numa outra reunião, não fugindo aqui do tema, Nós citamos como exemplo o desjejum, café da manhã nas escolas, que foi uma indicação que hoje é realidade em todas as escolas municipais. Aqui nessa noite eu estou cobrando do executivo, e aí entendendo que o prefeito está lá em Belo Horizonte, tratando da sua saúde, e eu direciono aqui a secretária de saúde, a senhora Franciele, o sensor freestyle libre. Na verdade, as pessoas que têm diabetes tipo 1, essa é tipo 1, tipo 2, as pessoas sofrem demais da conta. Meu pai era diabético e eu acompanhei o sofrimento. Eu tenho pessoas na família que são diabéticas. A China anunciou agora que descobriu a cura da diabetes tipo 1 e tipo 2. Não sei se vocês viram. Eu até pesquisei aqui agora para ver se isso era fake ou é real. E realmente diz que é real, né? Mas vai demorar chegar aqui ao Brasil. Tenho certeza disso, que vai demorar muito, né? Segundo eles, é através de células-troncos que vai fazer com que produza insulina normalmente no corpo de novo. Então a gente espera que em breve isso possa se espalhar para o mundo inteiro e esse sofrimento possa ser realmente extirpado, né, das pessoas que têm diabetes. Tem um cunhado também, o Fabinho também tem diabetes. A gente vê o sofrimento que é. Então antes de chegar ao Brasil, eu peço ao governo municipal, na pessoa do prefeito Rufino, eu peço à senhora secretária de saúde, senhora Franciele, que possa implantar na rede pública de Buritis o sensor freestyle libre. E aqui eu vou explicar melhor o que é esse sensor. Esse sensor, ele dá uma autonomia gigantesca às pessoas que têm diabetes tipo 1. Você coloca o sensor e fica com ele 15 dias no braço, podendo medir a glicose quantas vezes você quiser medir, sem ter a necessidade de ficar perfurando o dedo o tempo inteiro. Então, você evita essas dores de ficar perfurando o dedo com aquele instrumento que tem uma pontinha o tempo todo. Então, esse sensor, ele dá mais comodidade, dá mais qualidade de vida às pessoas que têm diabetes tipo 1. Eu venho cobrando isso desde o início desse mandato. Vou continuar cobrando e reivindicando, entendendo que esse sensor, ele é um sensor que tem um preço agregado, assim, um pouco alto, mas o ganho para a saúde, o ganho de qualidade de vida que essas pessoas vão ter, vale a pena. É por isso que eu vou continuar cobrando. Porque aquelas pessoas que trouxeram essa ideia até mim, trouxeram esse clamor, como o vereador Carlos Fernando falou, eu costumo dizer, vereador é porta-voz do povo, nós temos que cobrar, nós temos que reivindicar. Se eu estou no quarto mandato como vereador, é porque nós cobramos, é porque nós reivindicamos, é porque nós fazemos a coisa acontecer. E eu espero que seja implantado aqui em Buritis esse sensor freestyle libre, para atender essa demanda tão importante, a saúde pública de Buritis, as pessoas portadoras de diabetes, que tem diabetes tipo 1 aqui em Buritis. Presidente, devolvo a palavra.
Não poderia deixar de parabenizar pela sua iniciativa e a sua persistência de sempre estar cobrando, somos testemunha disso, viu? E quem vai ganhar com essas cobranças, essa mera indicação, o novo colega vereador, é a população. Parabéns, viu? Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Devolvo a presidência ao... Única discussão e votação da indicação número 009 de 2026 sugere ao prefeito municipal a que viabilize a implantação de Wi-Fi em vias satélites nos ônibus universitários do município, de autoria do vereador professor Branquinho. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, uma indicação também que eu considero de grande importância. Quando o transporte universitário ele quebra, né, no meio do caminho aí, fica praticamente incomunicado, aguardando passar algum outro carro para mandar um recado, pedir um socorro. E nós sabemos que essa internet aí, eu não vou falar o nome, não acho que precisa estar fazendo propaganda, mas todo mundo sabe, que é via satélite, não é tão caro assim e vai dar muito mais autonomia quando o ônibus quebrar, ter algum problema, a comunicação vai ser imediata. Então eu peço a Vossa Excelência, vou dirigir essa palavra ao Rufino em respeito ao estado de saúde dele, está se recuperando, ainda não está totalmente recuperado, dirigir ao governo de uma forma geral que possa realmente implantar nos ônibus da Universidade de Buritis o Wi-Fi via satélite, exatamente para atender isso aí. E sem falar também que os estudantes que trabalham durante o dia, eles podem estar estudando durante o trajeto. São 150 quilômetros, mais ou menos, até Unaí. São 150 quilômetros, aproximadamente, até Formosa. Eles podem também estar estudando, pesquisando, revisando o conteúdo e assim por diante, usando a internet durante o seu trajeto. Então, algo simples, mas que tem uma importância grandiosa, e fica aqui as nossas cobranças mais uma vez, para que essa indicação possa ser atendida. Se ela não for atendida agora, o ano que vem, eu coloco ela de novo. Assim como eu fiz, coloquei o ano passado, as que não foram atendidas, eu estou colocando novamente, para cobrar novamente, que possa ser executado aqui em Buritis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Não posso também deixar, presidente, de parabenizar pela matéria, tamanha importância. Nós hoje, como universitários, sabemos o quanto é importante esse trajeto, é no mínimo 2 horas de viagem. Para nós que não temos tempo para estudar às vezes em casa, nós possamos ir estudando aqui até a universidade, viu? Parabéns. Vou colocar a matéria com a palavra o vereador Alencar Apolinário.
Também não posso deixar de parabenizar o vereador pela sindicação, onde que fui estudante, né? Estudei andando longe da faculdade, na época do nobre colega Carlos Fernando, íamos juntos no ônibus, e vimos que naquele momento nós tínhamos aquele material, aquele livro para estudar as apostilas. Essa indicação traz a possibilidade dos alunos que quiserem estudar, pesquisar um conteúdo ali, no tempo hábil ali no transporte escolar para a outra cidade, né, possa estar estudando. Visto que eu acho que está quase na hora de nós termos a universidade, a faculdade no nosso município. Eu vou a palavra, presidente.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos favoráveis. Nesse momento, devolvo a presidência ao presidente desta casa, vereador professor Branquinho.
Dando sequência, a única discussão em votação da indicação número 019/2026, que sugere ao prefeito municipal providenciar a reforma do bueiro localizado no Quilombo dos Palmares. De autoria do vereador Geudo Alves Ferreira, Geudo da Mariquita, está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Geudo da Mariquita.
Presidente, nós vamos fazer essa indicação porque, se eles vêm, na verdade, fazer a recuperação desse bueiro nesse momento, nós sabemos que é economia para o município. Se eles irem deixar esse bueiro, como ele está lá hoje, já bem danificado, praticamente intransitável, o custo para o município vai ser muito maior. Né? Então, deixo aqui minha mera indicação, solicitando ao prefeito do município que olhe com carinho, que venha atender aquela população que a gente está praticamente intransitável. E o direito de ir e vir é um direito de todo cidadão. Então, deixo aqui a minha solicitação ao excelentíssimo prefeito para que atenda a população e possa atender com mais economia. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente. Muitíssimo obrigado a Vossa Excelência.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 020/2026, que sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, a contratação de oftalmologista para o Distrito de Serra Bonita, de autoria do vereador Danilo Botelho de Araújo, Danilão, da Funerária. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o autor da matéria, o vereador Danilão, da Funerária.
Isso é uma indicação do pessoal lá para Serra Bonita, porque muitas das vezes, pela distância de 86 quilômetros de estrada de chão, o deslocamento é muito difícil para o pessoal estar vindo aqui na cidade de Buritis para estar fazendo essas consultas. Então, seria mais viável o médico ir até Serra Bonita, que lá hoje, no distrito e em redor lá, tem mais de 1000 pessoas. Então, assim, seria viável o oftalmo atender no distrito de Serra Bonita. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Terceira parte da nossa reunião, está aberto nesse momento o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Dr. Fernando.
Senhor presidente, recebi várias mensagens de pessoas reclamando dessa questão, dessa falta de transporte. Parabenizam vários motoristas. Inclusive, senhor presidente, há uma reclamação de que os motoristas têm ido muito a Patos de Minas e a diária é uma diária irrisória pelo tanto de tempo que gastam e pelo que fazem. Existem pessoas que parabenizam os motoristas, mas realmente a falta de educação com o usuário do sistema por quem coordena esse transporte é algo que salta aos olhos. É algo que precisa ser tomado providências e providências imediatas. E tudo que foi dito, senhor presidente, aqui foi tratado hoje em comissões com vários vereadores, das pessoas que vieram e que reclamaram. Mas eu gostaria também de voltar aqui ao assunto para dizer o seguinte: eu recebi outras mensagens aqui, pessoal me dizendo que tem servidores, assistentes de sala de aula, que fazem trabalhos melhor que alguns professores. Tem assistentes que fazem trabalhos melhor que alguns professores. E realmente é uma vergonha gastar-se tanto com festas pífias, tal qual foi relatado aqui hoje, e pagar a um profissional da educação R$ 1.400. Hoje, uma assistente de sala de aula, ela nos relatou que, cuidando, professora, de um aluno especial, o outro aluno especial pegou o cabelo dela, doutora, e cortou o cabelo da assistente de sala de aula. Isso é um sofrimento que passa ali dentro e ganha R$ 1.400. Uma pessoa que tem um curso superior, uma pessoa que tem uma pós-graduação. Então, o que precisamos é ser a voz dessas pessoas que não têm voz. Isso aqui todos sabemos que é passageiro. E às vezes, eu particularmente estou aqui para poder, eu tenho profissão, graças a Deus, estou aqui para poder ajudar. E ajudar aqueles que batem ali, independente do credo religioso, aqueles que batem às nossas portas, solicitando ajuda, vereador Alencar. Então veja só, é necessário urgentemente que seja feito um ajustamento do salário e da carga horária dos assistentes de sala de aula. E é necessário também que se aumente o número, vereador Didé, de assistentes de sala de aula. Nós temos algumas escolas que eu visitei que tem um número grande de alunos que ainda não foram, como diz, não foram laudados. E assim que forem, haverá uma demanda maior para assistentes de sala de aula, que são trabalhadores, que são trabalhadoras, que precisam. Então veja só, se você não trata bem aqueles que estão no dia a dia da educação, se você não investe naqueles que estão ali cuidando das nossas crianças, o que será do futuro de Buritis? E outra questão que eu quero levantar para os colegas é que hoje uma servidora da saúde esteve na casa e ela me relatou que algum médico em Brasília, alguém disse para ela que tem um número crescente de pessoas em tratamento de câncer de Buritis. E aí eu indaguei, o que, que pode, o que está ocorrendo? Ela falou, a pessoa lá, o médico de Brasília, fez contato, que é um amigo dela, porque cresceu muito. Então, assim, algo precisa ser investigado. Pode ser que seja realmente um acaso do destino. Pode ser que seja isso. Mas pode ter outro fator. Pode ter outro fator. E aqui não quero alarmar da forma que foi me passado, porque eu tenho consciência de que nós estamos transmitindo para centenas de pessoas. Mas ela citou alguns fatores que podem ser caso. Então, senhor presidente, eu gostaria que o prefeito analisasse a situação destas assistentes de sala de aula em questão a esse salário. Porque não é justo um servidor de um cargo comissionado, vários da prefeitura, votamos uma lei aqui, tem gente que ganhava 2 mil, passou a ganhar 5 mil. Está cheio de gente ganhando 4 mil, tudo cargo comissionado. Aí na Câmara aqui, para trabalhar até 3 horas, ganha quase 3 mil reais também. Aí um professor em Buritis, que recebe o apelido de assistente de sala de aula, ganha R$ 1.400. Da mesma forma, vereador Alencar, que não é justo um motorista que está ali cuidando da vida de alguém, transportando uma ambulância, motoristas que às vezes tiram do bolso para dar ali, pagar um pão de queijo, pagar um café, vai lá para Patos de Minas, ajuda em tudo, ganhando uma diária que não dá para você poder comer num restaurante bom. Uma churrascaria em Brasília. Alguém me convidou para ir outro dia e eu fui convidado. Eu vi o cara pagar lá, para mim, ele teve que pagar R$150 mais um refrigerante que eu tomei ali, quase R$200. É, comeu bem. Na verdade, é porque pagava por pessoa. E o motorista ganha aí R$100, R$100 e poucos para deslocar em mais de meio dia. Então, é discrepante você valorizar aqueles de livre nomeação e exoneração e aqueles que fizeram concurso público, que estão há anos labutando, simplesmente vira as costas para pessoas que estão madrugada afora aí, carregando alguém. Então veja só, eu quero ser a voz dos professores apelidados de assistentes de sala de aula, eu quero ser a voz de uma diretora que eu não vou citar o nome, sabe que eu não vou expô-la, que ela me disse aqui, Fernando, aqui na minha unidade escolar, tem assistentes de sala de aula que trabalham muito melhor que professores. Trabalham melhor. Então isso foi que disse. Eu acredito que em um local ou outro sempre tem. Então, senhor presidente, são as nossas ponderações. Agradeço. Parabéns a Buritis pelo seu 63º aniversário. Parabéns ao povo de Buritis. Obrigado.
Nessa noite, quebrando também o protocolo, né, o presidente normalmente fala por último, vou ser bem breve aqui minhas palavras, mas dizer também que eu sou autor de algumas leis aqui em Buritis, e às vezes as pessoas às vezes nem sabem disso, e eu vou citar algumas dessas leis. Para a educação nós temos lei de remoção em período probatório, coisa que não existia aqui em Buritis. O professor hoje ele pode tomar posse hoje e se remover amanhã, se tiver uma vaga em outra escola, e é uma lei de minha autoria. Nós lutamos para que isso se tornasse realidade aqui em Buritis. Dizer também que o professor não pode ganhar por menos um cargo aqui em Buritis. Quem tem 18, toma posse de 18 aulas, vai receber por 18. E o Estado não é assim, mas o município é assim. Né? Se você toma posse de um cargo, você tem que receber por um cargo. Se não existir esse cargo para você, você vai completar sua jornada de trabalho com matérias afins. Se não tiver matérias afins, vai prestar serviço à secretaria, mas por menos de um cargo você não receberá. Aqui em Buritis também é uma lei também de minha autoria. Dizer também que a lei que dá o direito a atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia aqui em Buritis também é de minha autoria. Inclusive tem uma carteirinha que é confeccionada pela assistência social. Mas eu quero cobrar aqui também da Secretaria de Saúde, dizendo que as pessoas não estão respeitando essa lei. Há muitas pessoas reclamando que quando apresenta a carteirinha, as pessoas fazem pouco caso disso. E lembrando que lei é para ser cumprida. Se é lei em Buritis, tem que ser cumprida. Então espero que a Secretaria de Saúde possa realmente cobrar, divulgar melhor essa lei nas repartições de saúde aqui de Buritis, para que as pessoas que são portadores, que têm fibromialgia, essa dor que dói na alma, as pessoas possam realmente ser atendidas de forma preferencialmente aqui em Buritis, respeitando também as demais prioridades que existem. Dizer também que outra lei de minha autoria também, que é o laudo médico para quem tem fibromialgia aqui em Buritis, o laudo médico também tem validade por tempo indeterminado. Ficar renovando o laudo o tempo inteiro. Agora em Buritis não tem mais isso não. Você pega o laudo médico e não precisa ficar renovando esse laudo mais para quem também tem fibromialgia. Findando aqui minhas reivindicações, minha divulgação, dizer também que eu quero cobrar do executivo, do governo. Eu vou, inclusive, já fiz indicação no passado, vou fazer novamente uma indicação, pedindo ao governo municipal para que possa mudar, vereadores, de 18 o cargo de 18 passar para 16. Nós temos o hábito de copiar muita coisa do Estado. Nós copiamos um montão de coisa do Estado. Né? O plano de curso, tudo do Estado, não sei o que é do Estado. No Estado, o cargo são 16 aulas. Por que no município tem que ser 18? Passa para 16 e paga como excedente as outras duas aulas para completar o cargo, né? De 18 aulas. Então nós vamos colocar aqui nessa casa de lei, se puder colocar um projeto, nós colocaremos. Eu coloquei um projeto no passado, mas ele foi barrado, não foi para frente. Senão nós colocaremos uma indicação para que possa também passar para 16 aulas o cargo aqui no município de Buritis. Outra coisa também, que o contra-cheque dos servidores, ele tem que ser mais descritivo, ele tem que ter mais informações. E aqui eu lembro que eu recebi uma mensagem de uma professora, e aqui não vou mencionar o nome dela, porque ela não vai querer que mencione, né? Mas eu vou falar o seguinte, ela fala o seguinte, colocar o vencimento, colocar a pós-graduação bem nítida e clara lá, as progressões, os quinquênios, hora-aula, incentivo à docência, incentivo rural, para que quando o servidor, vereador, vai olhar o contra-cheque, ele não tenha dúvida daquilo que ele está recebendo. Então o contra-cheque, ele deixa alguns questionamentos, deixa algumas dúvidas. Então eu peço ao governo, já falei isso com o doutor Marcelo, eu sei que ele está nos ouvindo nesse momento, lá em Belo Horizonte, onde quer que ele esteja, doutor, analise essa questão e faça um contra-cheque, exija um contra-cheque bem mais descritivo, com todas as informações referentes ao pagamento dos servidores de Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Só pedir silêncio no plenário, por favor. Vossa Excelência, pedir silêncio no plenário, por favor.
Já está silêncio, vereadora, pode pedir outra palavra.
Presidente, hoje nós ouvimos aqui nesta casa atentamente o presidente do Sindburi, o advogado Advânio, né? Advânio, que utilizaram a tribuna para tratar de um tema extremamente importante, que é o direito à aposentadoria dos nossos servidores, especialmente no que se refere à paridade, à integralidade e ao cumprimento das emendas constitucionais 41 e 47. Também ouvimos, pela manhã, na sala de comissões, o presidente do Instituto de Previdência Própria, senhor Moacir, o Ivanilda, Selvani, que apresentaram a defesa do Instituto, afirmando que está cumprindo a legislação vigente. E eu quero dizer que este é, de fato, um tema muito sensível. Estamos falando de direitos previdenciários. Estamos falando de vida de pessoas que dedicaram anos e anos de serviço ao nosso município, de pais e de mães que contribuíram e esperam o respeito aos seus direitos. Mas também estamos falando de normas constitucionais, de regras atuariais e de segurança jurídica. Não é um debate simples, é técnico, é jurídico e exige maturidade. Aqui, neste parlamento, não é momento de ataque, é momento de responsabilidade. Se algum servidor se sentir prejudicado, a Constituição Federal garante o direito de vocês buscarem os seus direitos. E havendo decisão judicial favorável, que esta casa seja também comunicada. Nós estamos aqui para representar todos os servidores ativos e aposentados. O nosso papel é fiscalizar, acompanhar e garantir que a lei seja cumprida, nem mais e nem menos. E também é preciso reconhecer o que é justo, Moacir. Desde que assumiu o prefeito Rufino, juntamente com o secretário de Fazenda, doutor Marcelo, não mediram esforços para buscar, junto ao Ministério da Previdência Própria, à Secretaria de Previdência e aos órgãos de controle, a autorização para a emissão da certidão de contagem de tempo. Um sonho, Savani, muito dos nossos servidores, um sonho antigo. E eu falo isso porque eu participei pessoalmente deste processo. Estive no Ministério da Previdência, Tony, eu estive na Secretaria de Previdência, estive em Belo Horizonte, no IPSENG, participei de reuniões buscando dar segurança jurídica ao município antes da emissão da CTC. A prefeitura não emitia anteriormente por cautela, por responsabilidade administrativa para evitar riscos futuros ao município. E hoje as CTCs estão sendo emitidas com respaldo técnico, até mesmo pelo Tribunal de Contas. E isso nós temos que reconhecer, Moacir, que é um avanço. Quando algo precisa ser corrigido, devemos apontar. Quando há esforço e avanço, temos que ter também humildade para reconhecer. Nós respeitamos o Instituto de Previdência Própria,
Nós respeitamos essa casa, esses vereadores, nós respeitamos os servidores públicos e respeitamos muito, Erni, o sindicato e o direito de representação de cada trabalhador. O debate, ele é legítimo, a preocupação é legítima e o contraditório, ele faz parte da democracia. Mas essa casa tem um compromisso maior, trabalhar com responsabilidade, e podem ter certeza que nós não iremos nos omitir. Vamos acompanhar de perto essa questão da paridade, doutor Vânio, da integralidade e de todos os direitos que envolve, seu Vânio, os nossos servidores. Se houver ajustes a serem feitos, que sejam feitos dentro da lei. Se houver direitos a serem garantidos, que sejam garantidos com segurança jurídica. E tudo o que envolver servidor público e o futuro do nosso município terá o nosso acompanhamento firme e comprometido. São essas as considerações dessa noite, presidente. Eu agradeço a presidência de todos e desejo a todos também uma boa noite. Que Deus nos abençoe.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Alencar Apolinário.
Também não posso deixar de citar aqui a questão do Sindiburi e a questão do Ipreb e falar, né, que estarei aqui para defender o que é certo. Estarei para, se houve algum equívoco, né, que seja corrigido, se não, né, que acalmaremos, todos aqui somos servidores públicos agora, né, acredito que quem está no Ipreb, quem está no sindicato também é um servidor público também e quer o melhor para todos, acredito nisso, isso é que nós pensamos. Não posso deixar de citar, algum momento recebemos a notícia que nosso município foi selo ouro na questão da educação infantil. Seu Vanir está ali, professor de educação, privatização. E é um projeto de lei que, uma indicação que eu fiz hoje, é para ajudar o professor alfabetizador. Eu vejo um brilho, às vezes, no professor alfabetizador pelo fato do seguinte, se o aluno não chegar no ensino fundamental 2 sabendo ler, praticamente é difícil eu, como professor de matemática, ensiná-lo. E eu tiro o chapéu. Né? E isso mesmo, por isso que eu falei dos 5%, daquela porcentagem ali que podia ficar de acordo com o compromisso do professor do primeiro, segundo e terceiro ano de alfabetizar seu aluno e sair aprendendo, seu aluno sair aprendendo. Vejo turmas do terceiro ano, caros vereadores, que ainda, meninos, metade dos alunos ainda não sabem ler. Vamos lembrar que o aluno ficou primeiro período, segundo período, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, entrando para o quinto ano e a metade da turma não sabe ler. Isso tem em nosso município. É difícil, mas temos. E podemos, né, organizar, sabemos que o diretor da escola coloca o profissional mais adequado para a alfabetização. Primeiro, segundo e terceiro ano. Mas podemos ainda incentivar aqueles profissionais um pouco mais para exercer sua função. Sabemos que exerce com bastante vontade e muita paciência, porque ensinar a ler e escrever é dom. Não é qualquer professor do ensino fundamental 1 que consegue alfabetizar um aluno. Às vezes chega no sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, nono ano, alunos que mal sabem ler. E esses índices em nosso município têm que acabar. Por isso, vereadora Vânia, quando ouvi da senhora que tem interesse de visitar as escolas, também quero retornar nas escolas, retornar às visitas nas escolas municipais, com os vereadores que quiserem nos acompanhar nessas visitas, para investigar como é que está o andamento do aprendizagem do nosso aluno. Temos que saber como é que está, como é que estão as escolas municipais, porque o foco, além do professor com a gratificação correta, temos também que pensar também no aluno. Sair ali do fundamental sabendo ler. Leitura com qualidade e interpretação. Então, logo retornarei às visitas na escola, Vânia. E gostaria da sua presença junto. O ano passado o resultado chegou. Após eu, Carlos Fernando, vereador Geudo, vereador Didé, fazer visitas, conseguimos desmultisseriar o sexto ao nono. Todas as turmas do sexto ao nono foi desmultisseriado o ano passado. Não tem mais de sexto e sétimo numa sala. Conseguimos ainda tirar a multisseriação de duas turmas de terceiro e quarto ano. Tem ainda multisseriação no zona rural de pequenas turmas, mas é pouca, e do fundamental 1, do primeiro ao quinto ano. Por isso a importância da fiscalização dos vereadores, do acompanhamento e do diálogo ali com a Secretaria de Educação para resolver essa situação, às vezes com um olhar diferente. Então, quero findar as minhas falas, deixando um abraço para toda a comunidade, da comunidade rural e toda a população de Buritis, e parabenizar a nossa cidade pelos seus 63 anos. Devolvo a palavra, presidente.
Aproveitando esse momento, quero mandar um abraço especial para Maria Luísa, lá no bairro Jardim. Está sempre ouvindo, sempre manda mensagem no WhatsApp, pedindo que mande um abraço para ela, acabei esquecendo. Também para o Éder, né, açougueiro, Demar, açougueiro também, né, o Carlão. Essas pessoas que estão sempre ouvindo a reunião e admiram o nosso trabalho. Um abraço especial também a todos os professores de Buritis, colegas de profissão, profissão que eu admiro demais da conta, porque eu já falei e repito mais uma vez, essa profissão ela transforma as pessoas, e as pessoas transformam a sociedade, transformam o mundo, né? Mais alguém quer fazer uso da palavra?
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador Robertinho.
Presidente, só para não vou me alongar muito, somente para parabenizar a nossa cidade, nossa querida Buritis, pelos 63 anos. Também não tive como estar presente nas festividades do aniversário da nossa cidade neste ano, devido a alguns problemas particulares, mas quero aproveitar a oportunidade para desejar, né, a nossa comunidade, parabenizar a nossa cidade pelos 63 anos e dizer que estaremos aqui nesta semana para inaugurar diversas obras, né, fundamentais para o nosso município, como a cozinha comunitária, a creche ali do bairro Extrema, a nossa Casa das Frutas ali, um projeto desenvolvido pela Secretaria de Agricultura, e mandar um abraço para toda a nossa comunidade aqui na cidade e também na zona rural que está nos escutando aí, nos ouvindo até este momento. São essas as nossas palavras para essa semana. Ah, também mandar um abraço para minha esposa que está lá em Brasília, meus filhos, até esse momento ouvindo e atento à nossa região, como faz a nossa sessão, como faz toda semana. É isso, presidente, devolvo a palavra, uma excelente semana a todos.
Nesse momento, com a palavra o primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos os vereadores, devolvo a palavra, presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da sexta reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 13ª legislatura, a realizar-se no dia 9 de março de 2026. No mais, nosso muitíssimo obrigado e que todos tenham uma excelente noite.